Eu queria só dizer-vos que esta sala era a única disponível. E já mandei verificar se havia de facto alguma disponível, mas não há, está tudo cheio. E de forma que, como foi já das últimas a marcar, não é? Portanto, não havia já disponibilidade de outra sala. Não é. Não é que são muitos. O problema é que a informação que tenho. Não, eu. Pois, mas eu estou à espera que chegue aqui alguém. Alguém do apoio. Não, são muito mais. Já me disseram que estão ali pelo menos uns 12 ou 14. Temos que. Pois. De facto, é melhor. Vamos ter que. Não, portanto, eu. Talvez eles reunirem aqui, deste lado. Eu. Talvez o PSD se pudesse passar para a bancada de frente para colocar aqui a Comissão de Trabalhadores. Não, e até é melhor, mas eu não chamo ainda, enquanto não se limpar aquilo, não se chama. Senhores deputados, posso fazer uma pergunta e uma proposta que eu penso que é honesta, que é o seguinte. Enquanto este aspecto de limpeza não se concretiza, a nossa ordem de trabalhos, que está bastante diminuída, porquanto o Sr. Deputado João Portugal não pode estar cá para defender o seu relatório e a Sra. Deputada Ana Sofia de Tencourt também pediu o adiamento do debate, nós apenas temos aqui a distribuição da proposta de lei de 100/12, que tem a ver com as grandes opções do plano para a elaboração do relatório, portanto compete ao PSD, não sei que se quer já indicar, sim? Pronto, será indicado, mas fica já definido que será o grupo parlamentar do PSD que o indica. Atas, nós hoje não temos atas para propor à votação, portanto ficamos já com o segundo período completamente arrumado, portanto está encerrado, também não há assuntos do Estatuto dos Deputados, portanto a nossa reunião é apenas audiência e assim que tenhamos condições logísticas para começar, começaremos. Eu mandei para os seus coordenadores em tempo uma proposta de grelha, mas o seu coordenador do PS foi o único que não respondeu, todos os outros concordaram, mas já agora eu refiro, a grelha é simples, é 10 minutos para a Comissão de Trabalhadores expor as suas questões e depois uma ronda única de 6 minutos cada grupo, a começar no PSD até ao final e com respostas tac a tac de 6 minutos. Portanto, o PS será o segundo grupo a intervir. Mas há algum problema com o seu e-mail? Não receber ou recebeu, não viu? Ah, mas esqueceu-se de responder. Pois. Ah, tudo bem. Ora, muito bem, boas tardes. Penso que já estará toda a vossa delegação cá dentro da sala. Já? Estão todos instalados. Portanto, desde já agradeço a vossa presença. Peço desculpa por este atraso, mas ele foi porque houve aqui um pequeno acidente e portanto, havia uns vidros partidos aí debaixo desse lugar e, obviamente, não havia condições para começar. Mas pronto, aqui estamos. Para corresponder ao vosso pedido de audiência. Penso também que terão conhecimento que há uma grelha de tempos para utilizarmos. Portanto, a Comissão de Trabalhadores terá 10 minutos iniciais, que usará como entender, ou pelas pessoas que entender, para expor, digamos, a vossa motivação, porque solicitaram esta audiência. Depois teremos uma ronda única de intervenções pelos grupos parlamentares, em que cada grupo terá 6 minutos e a Comissão de Trabalhadores tem igual tempo para responder taco a taco. Ou seja, cada grupo resposta, e portanto será uma ronda com os 5 grupos parlamentares. Portanto, desde já dou a palavra aqui à senhora jornalista Cristina Cardoso, a quem pedia talvez que, antes ainda de começar a contar o seu tempo, muito rapidamente nos apresentasse da vossa parte, quem é que aqui está, portanto, e o que representa na empresa. Portanto, desde já, dou-lhe a palavra.
Boa tarde, muito obrigada a todos. Agradeço desde já a disponibilidade manifestada pela Comissão de Ética para receber os representantes dos trabalhadores da Lusa neste momento tão complicado. Passo a apresentar os meus companheiros que estão na Comissão. A Rosário Salvado e o Fernando Carneiro são meus colegas na Comissão de Trabalhadores. A Susana Venceslau, o Alexandre. A Susana é a delegada sindical do Sindicato de Jornalistas, o Alexandre também. A Sofia é do Conselho de Redação, o Tomás Quental. A Margarida também é do Conselho de Redação, são os 3 elementos. A outra Sofia também é delegada sindical e o Rui Nunes, lá ao fundo, é do Conselho de Redação. Portanto, todos os trabalhadores da Lusa estão neste momento aqui representados nesta Comissão de Ética. Tal como disse, queria agradecer a disponibilidade de todos manifestada para nos receber neste momento complicado da agência. Nós todos estamos aqui em representação dos trabalhadores e tememos um futuro próximo da Agência Lusa, a única agência portuguesa de informação com expressão internacional, nomeadamente na lusofonia. Isto porque ontem foi dado conhecimento público através do Orçamento de Estado que a agência iria ter um corte de 30% no seu contrato de programa com o Estado para 2013. Isto significa um corte de 4,6 milhões de euros, portanto, digamos que para o ano o acionista Estado, o acionista maioritário da Lusa, irá dar uma dotação de 10,8 milhões de euros, o que é manifestamente insuficiente para nós mantermos o nosso serviço público de informação, tal como ele está estabelecido desde há 6 anos a esta parte, porque temos feito contratos com o acionista Estado de 3 em 3 anos. Esse contrato, como julgo que os senhores deputados sabem, foi denunciado este ano e foi agora anunciado então um corte de 30%. Este ano, em 2012, a Lusa recebeu do contrato com o Estado 15,5 milhões de euros. Estamos a falar de valores sem IVA, portanto, no fundo é o que nos interessa. O corte é uma questão, efetivamente, que nos preocupa, porque o serviço público não pode ser feito da mesma maneira como o estamos a fazer até aqui, e pressupõe, esta verba pressupõe que haja, dentro em breve, despedimentos na Lusa. A palavra despedimentos tem várias interpretações, não quer dizer que possa efetivamente atingir algum dos 293 trabalhadores que têm vínculo à empresa, mas pode atingir muitos dos trabalhadores que temos, que têm um vínculo precário à Lusa e que são uma parte essencial na produção noticiosa da agência, tanto a nível interno, por todo o país, como a nível externo, nas comunidades e nos países de lusofonia. Recentemente, pelo que nos foi dado a saber, a administração da Lusa teve encontros com a tutela e foi feita uma proposta por parte da administração de um corte de 15% no contrato. Portanto, isto significa que a Lusa não se quer afastar de todos os sacrifícios que estão a ser pedidos às empresas públicas, nem a todos os trabalhadores portugueses, mas significa que foi feito um plano com um corte de 15% e que, segundo a garantia da administração, a empresa podia manter o mesmo serviço público, a mesma qualidade e nos mesmos locais onde a agência está, por esse valor, portanto um corte de 15%, digamos que para nós trabalharmos era aceitável dentro da conjuntura que o país neste momento atravessa. Nós estamos a falar aqui no fundo de uma diferença de 2 milhões de euros, é o que nos separa de um plano traçado pela administração que não pressupõe nem despedimentos nem redução de pessoal, seja com que vínculo eles tenham à empresa, e de 30% que o Governo quer cortar à Lusa. Em nosso entender, e porque a agência distribui 12 mil notícias por mês, 1000 sons, 850 vídeos e 3 mil fotos do país e de onde existam portugueses e de onde há alguém que fale português, se encontre, desde Macau à China, a Timor, a Angola, a África do Sul, Venezuela e outros tantos locais que nós temos jornalistas, e obviamente a Europa também, consideramos que a democracia pode estar em causa também, em termos de pluralismo. O Serviço Público de Informação, como pilar da democracia, em nosso entender e com uma mudança na agência, está colocado em causa. Estamos a falar também de despedimentos, mas também estamos a falar, digamos, da democracia, da informação, do acesso à informação no país e no estrangeiro, e não nos podemos esquecer que brevemente vão decorrer as eleições autárquicas e os senhores deputados sabem com certeza todos os dias que muitas das vezes é a Lusa que está nos locais mais recônditos do país. Se não for a Lusa a dar notícias, mais ninguém dá. E nesta conjuntura atual de despedimentos nos órgãos de comunicação social, tanto nos grandes como nos pequenos, há muito despedimento em pequenas rádios e pequenos jornais, nós tememos que efetivamente a informação em Portugal fique muito mais pobre e a informação em português fique muito mais pobre. Recordo que somos mais de 200 milhões a falar português por todo o mundo e estamos aqui para apelar um pouco para que todos percebam qual é a importância do corte de 30% na Lusa, o que é que isto pode prejudicar não só os trabalhadores da agência, mas também a comunicação social portuguesa, porque nós prestamos efetivamente há 25 anos um serviço público de informação. Obrigada.
Muito obrigado. Vamos então passar desde já à questão das perguntas e das questões que os grupos parlamentares querem fazer. Da parte do grupo parlamentar do PSD, a sua deputada Francisca Almeida tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, gostava de cumprimentar todos os trabalhadores da Lusa, a Comissão de Trabalhadores, bem como os restantes trabalhadores que aqui estão presentes hoje e que connosco partilham as suas preocupações. Gostava de dizer também que nós reconhecemos, e o Grupo Parlamentar do PSD reconhece, que a Lusa presta um serviço de excelência. De resto, esta Comissão já teve, como julgo que saberão, a oportunidade de visitar as instalações da Lusa, de ficar a conhecer, enfim, todos conhecemos o trabalho que fazem no dia-a-dia noticioso, se quiserem, mas ficar a conhecer por dentro, se quiserem, a Lusa, e portanto sabemos bem o serviço de excelência que prestam e os profissionais de excelência que a Lusa tem. Sucede, enfim, apesar de ter tomado boa nota das preocupações que manifestaram e da carta que enviaram a esta comissão, creio que também compreenderão que as empresas, particularmente as empresas públicas, no atual contexto e na atual conjuntura, precisam de facto de mudar de vida, porque o país atravessa uma grandes dificuldades, como sabem. E nesta conjuntura, aqueles valores a que se referiram, aos tais 2 milhões de euros que separam o governo da administração, não são, como creio que compreenderão, valores despiciandos no atual contexto. A Lusa tem, de facto, o Estado como seu acionista maioritário, depende em grande medida do contrato entre o Estado e a Lusa e da tal indemnização compensatória proveniente desse contrato para sustentar, creio que 77%, isso corresponde a 77% dos proveitos da Lusa, sendo certo que, apesar de tudo, com o corte que está proposto, o valor proposto como indemnização compensatória cobre, se estiverem, enfim, corretos como estão com certeza o relatório de contas da Lusa, os proveitos com os encargos com pessoal. É evidente que, no que diz respeito ao restante, a Lusa também, estou certa e espero que saberá encontrar dentro do seu modelo de negócio outras fontes de receita. Sendo certo, como é evidente, que é preciso não esquecer que o Estado, apesar de ser o acionista maioritário da empresa, não é o único acionista. E, se o relatório de contas não me engana, o Estado, enfim, será o único, ou praticamente o único acionista a participar, se quiser, financeiramente da Lusa. E bem, porque a Lusa presta um serviço público e esperamos que continue a prestá-lo. Agora, de facto, nós estamos aqui confrontados com um problema, que é o de, efetivamente, nas atuais circunstâncias, estarmos conscientes de que o Estado não pode, no fundo, continuar a pagar às empresas públicas por um serviço da mesma forma, e quando falo na Lusa, falo em muitas outras, porque, como sabem, a RTP também está sujeita, não querendo comparar uma realidade com outra, que sei bem que são bem diferentes, mas isto para vos dar nota de que o corte não é um corte na Lusa, é um corte transversal a várias empresas públicas. E, portanto, no fundo, aquilo que gostava de vos transmitir é que nós naturalmente compreendemos as preocupações que manifestam, mas gostava que compreendessem também aquela que é a atual conjuntura do Estado e aquela que é a atual conjuntura do país e os cortes que é necessário fazer-se em empresas como a Lusa, mas também em tantas outras, como certamente terão visto, refletido naquela que é ainda a proposta do Orçamento de Estado. De todo modo, dizer-vos que eu espero, de facto, que a Lusa tem vindo progressivamente a afirmar-se, e aliás tivemos a oportunidade de o ver na visita que fizemos, um modelo de negócio pioneiro em muitos aspectos, e que se consigam encontrar, quer, enfim, nos restantes acionistas, não posso aferir dessa possibilidade, quer no que diz respeito até à forma da Lusa conseguir outras fontes de receita que não exclusivamente aquelas que decorrem do contrato que tem com o Estado, porque a Lusa presta um serviço que não é, é um serviço público, mas não é exclusivamente um serviço ao Estado. De todo modo, dizer-vos que de facto compreendo, e não tenho como não dizer isto, as preocupações que aqui querem refletir e que tomamos boa nota dessas preocupações que nos trouxeram. Muito obrigada.
Muito obrigado. A Comissão de Trabalhadores deseja responder, esclarecer, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Deputada Francisca Almeida, pelas suas palavras. Nós dependemos do serviço, do contrato com o Estado, não é uma indemnização compensatória, é um contrato-programa. Nós dependemos em 70%. E o resto são as próprias, e posso lhe dizer que dados da administração que nos foram cedidos, digamos, com custos com pessoal temos 10 milhões de euros, mas depois a tudo isso acresce 540 custos com telecomunicações, combustíveis, custos com a rede internacional, e no total para a agência operar da forma como está a fazer custa 13,3 milhões de euros. O problema aqui, e das receitas próprias todos concordamos, o problema aqui é que nós temos clientes nossos que também têm dificuldades financeiras e que nos devem. Nem sempre é possível termos... Agora, o problema aqui é, Resta saber também, e isso nenhum de nós que aqui está sabe, e julgo que nem a administração, pelo que me foi dito, que tipo de contrato de programa é que o Estado quer com a Lusa. O que é que o Estado português, acionista maioritário da empresa, pretende em termos de conteúdos, porque na nossa página da internet está lá explicado o que é que nós temos que fazer para receber o dinheiro do Estado. Temos que ter delegações em determinados sítios, temos que cobrir determinados eventos a nível nacional que está atualmente em vigor e que vai terminar a 31 de dezembro. Portanto, nós estamos a falar de um futuro muito, muito próximo. Nós não sabemos o que é que vai acontecer em janeiro. Portanto, resta saber o que é que o Estado, porque já foi dito publicamente qual é o corte do contrato, mas não foi dito que tipo de contrato é que se pretende da Lusa. Agora, uma coisa é certa, que é para isto que nós, que também não temos todos os elementos, e isto ainda está tudo muito em discussão, uma coisa é certa, este contrato com o Estado, nós não o podemos cumprir com um corte de 30%. Resta saber o que é que o Estado quer da Lusa. Quer encerrar delegações no estrangeiro, quer encerrar e rescindir contratos com correspondentes nacionais, quer deixar que o país tenha menos, ou quer permitir que o país não tenha tanta voz como tem agora, porque é efetivamente em muitos locais fora de Lisboa, e muitas vezes em Lisboa, tenho colegas meus que aliás, todos nós o testemunhamos todos os dias, a Lusa é a única a cobrir acontecimentos informativos. Isso decorre do dito contrato-programa que nós temos neste momento. Só que nós não sabemos o que é que vai acontecer para o ano. O que é que o Estado quer? Quer delegação em Angola, na China, em Bruxelas, em Évora, no Algarve, portanto... Estamos completamente, não sabemos de todo qual é o conteúdo do contrato de programa. Em relação às receitas, eu julgo que tem sido feito um esforço, e acho que devia ter sido feito um esforço há mais tempo, por parte da administração da Lusa para conter determinados custos. Todos os anos se reduzem a alguns custos, que são satélites ao custo do pessoal, mas efetivamente... A Lusa é uma empresa de serviços, portanto, e 67% do seu dinheiro vai para custos com pessoal. E com menos 30%, necessariamente vai gente ser despedida. Chamem-lhe o que é dispensada, despedida, a palavra não interessa, mas vai deixar de colaborar com a Lusa, vai deixar de fazer notícias, áudios e vídeos. Não sei se respondi.
Muito bem, agora o grupo parlamentar do Partido Socialista... Quem vai falar é... Ainda tem algum tempo. Tem.
Relativamente ao que foi com a senhora deputada, procura de receitas, eu devo esclarecer que há uma tendência no discurso do atual governo de tentar transformar a agência Lusa numa empresa, numa vertente meramente económica. Nunca foi essa a nossa vocação. A nossa vocação foi uma vocação de serviço público, prestar um serviço público, obviamente temos de ter receitas, mas o nosso fit e o nosso desiderato não é esse. Para além do mais, somos a única agência noticiosa, somos a maior agência noticiosa de expressão portuguesa, a única existente em Portugal, e que tem um valor simbólico nas comunidades, nos países africanos de língua oficial portuguesa, na Cplp, que esse valor não é quantificável, e que de facto é a imagem de Portugal nesses países. Eu já tive a oportunidade de estar em Cabo Verde em 90, 91, quando foram as primeiras eleições multipartidárias em Cabo Verde, em África, e sei a importância que a Agência Lusa pode ter na difusão, não só da cultura portuguesa, mas das empresas, dos investimentos, como uma estratégia de desenvolvimento. Portanto, coartar o normal funcionamento da Agência Lusa é não ter uma estratégia de desenvolvimento para os países africanos de língua oficial portuguesa, é não ter uma estratégia de desenvolvimento e de comunicação com as comunidades portuguesas. Portanto, há muito mais do que está em jogo do que questões meramente economicistas. E também não me parece que, em termos globais, 2 milhões, que no fundo é aquilo que parece separar os 15%, embora a gente nem concorde com os 15%, porque ainda ninguém nos demonstrou efetivamente que é necessário cortar 15%, porque ao longo destes anos nós temos vindo a trabalhar já na linha d'água e com muitos condicionalismos e com uma rede de correspondentes que já não corresponde àquela rede de correspondentes que existia há 10 e 15 anos, e o interior tem perdido sistematicamente voz com os cortes sucessivos que têm sido feitos, embora sem despedimento pessoal, e, portanto, é preciso que o Governo equacione. E não é de um dia para o outro, subitamente, de uma forma abrupta, vir dizer, vocês têm, ou porque a Troika impõe, ou porque os senhores da Troika mandam neste país, vamos impor um corte de 30%, sem definir qual é a estratégia e qual é o conceito de serviço público. Porque eu ainda não ouvi o Governo aqui dizer qual é o conceito e o que é que pretende a Agência Lusa como agência que presta um serviço público. E acho que isso é fundamental, haver esse esclarecimento da parte do Governo, e por isso até convidava aqui os senhores deputados que dentro das possibilidades e da maior urgência possível pudessem ouvir o Ministro Miguel Relvas sobre o que é que pretende fazer da Agência Lusa, qual é a estratégia que tem para a Agência Lusa, qual é o conceito de serviço público, porque isso, de facto, o tempo está a correr e está a correr contra nós, portanto é importante que seja definido, preto no branco, o que é que se pretende fazer.
Deputada Francisco Almeida, põe uma interpelação à mesa.
Nossa, Presidente, é só mesmo para prestar um esclarecimento muito rápido, para relembrar, porque há um bocado se referiu-se aqui que a Lusa já está há algum tempo em contenção, é verdade, mas eu também gostava de relembrar que em 2009, 2010 e 2011 a Lusa distribuiu dividendos a todos os acionistas, só não fez o ano passado e, portanto, isso também deveria ter sido tido porventura em consideração, mas pronto, acho que serve mais para lançar o debate para cima da mesa.
Muito obrigado. Perguntava, portanto, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Manuel Seabra.
Sr. Presidente, permite-me só uma correção.
Peço desculpa.
Aqui uma correção para que não fique uma ideia.
Peço desculpa, eu queria só corrigir que em 2011, e isto também segundo a informação que a administração nos deu, em 2011 não foram distribuídos dividendos. Não foram distribuídos dividendos.
Não, porque os acionistas não quisessem.
Não, porque os acionistas não quisessem, nós batemos contra isso.
Está esclarecido, preto no branco. Foi 2009 e 2010. Ora bem, Sr. Deputado Manuel Seabra, queira ter a bondade de falar.
Só fazer um pedido, Sr. Presidente, se aceitasse, que era o de eu poder distribuir esta minha intervenção em tempo com o deputado Isabel Oneto, gastando 2 minutos e meio cada um, sensivelmente.
Muito bem, não há qualquer problema.
Então, assim sendo, gostava de cumprimentar, naturalmente, e cumprimentar os senhores jornalistas e os trabalhadores da Lusa aqui presentes, dizendo-vos, desde logo, que o Partido Socialista, logo que este rumor surgiu, fez junto do Ministro um pedido de esclarecimento para saber exatamente por que razão é que isto ia acontecer, pedido esse feito no dia 4 de outubro, mas que ainda não teve resposta. Queria, por outro lado, agradecer a vossa presença, agradecer a vossa preocupação que é natural, tendo em vista que estão preocupados com os postos de trabalho, que naturalmente tentam defender, mas também estão preocupados com o conteúdo do serviço público que acham que a Lusa deve continuar a prestar. E, por outro lado, dizer-vos o seguinte, de forma muito sintética e muito abreviada, para passar a palavra à minha colega. A Lusa não é, de facto, só uma empresa. A Lusa é o embaixador da língua portuguesa, a Lusa é um instrumento de coesão territorial, a Lusa é o porta-voz, ou dá voz a muitos silêncios, que esses silêncios têm a ver com os temas, que esses silêncios têm a ver com os territórios. E, portanto, ver a Lusa como uma simples empresa prestadora de serviços é um erro. A Lusa é algo mais do que isso, é um prestador essencial de serviço público. Mas este Governo, para a Lusa e para a RTP, já mostrou não ter estratégia. São dois setores, são dois aspectos relevantíssimos da vida pública portuguesa para os quais este Governo já mostrou não ter estratégia e o Sr. Ministro já cá esteve muitas vezes e muitas vezes interpelado, nunca nos conseguiu responder a esta pergunta. No que diz respeito ao corte propriamente dito, e ele, para além de ser representativo da total ausência de estratégia que o Governo tem revelado no que diz respeito aos prestadores de serviço público, como é o caso da Lusa e o caso da RTP, ele é por isso mesmo um corte cego, um corte impensado, um corte infundamentado, um corte acrítico, porque é um corte que não está sequer, não tem qualquer tipo de expressão, de fundamentação, de sustentação. É 30% porque sim, é um capricho. E o país, não obstante ter que, evidentemente, fazer um esforço de ajustamento, quer no que diz respeito ao aumento das receitas do Estado, quer no que diz respeito à diminuição das despesas que o próprio Estado vai gerando, evidentemente tem que ser cauteloso e tem que ter um sentido estratégico na forma como os promove.
Sr. Deputado Isabel Onete.
Muito obrigada.
Eu pedi ao Sr. Deputado Manuel Seabra que desligasse o seu microfone. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar caras conhecidas que aqui vejo e também os restantes jornalistas da Lusa, para dizer o seguinte, Eu conheço bem a casa, como sabem, e tenho uma visão do serviço da Agência Lusa que vai muito para além daquilo que é o nosso conceito de serviço público. A Lusa presta um serviço estratégico para o Estado português. Vai muito para além daquilo que é o nosso conceito de serviço público enquanto serviço noticioso e de expressão cultural. Porque se fôssemos a fazer as contas algum dia, relativamente ao custo-benefício em termos economicistas, o Estado devia muito mais à Lusa do que a Lusa deve ao Estado. E eu com isto quero deixar aqui uma proposta ao PSD e ao CDS, que é o seguinte: o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros anda a fazer diplomacia económica pelo mundo. Como nós ainda não vimos qual é a receita que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros trouxe a Portugal, porque não são visíveis os contratos, os benefícios dessa sua atividade de diplomacia económica, e sendo certo que o trabalho da Lusa é muito mais importante, quer nas relações económicas, quer nas relações políticas, quer nas relações estratégicas de Portugal no mundo, eu sugeria que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, em vez de aumentar o seu orçamento em 2,% tirasse do seu orçamento para dar à Lusa. Não vejo porque não, porque o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros certamente tem orçamento para, de uma forma muito mais eficaz, fazer a diplomacia económica, política e estratégica que Portugal precisa. Portanto, deixava aqui esta proposta ao PSD e ao CDS, de que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros retirasse o seu orçamento ao aumento de verbas que tem e retirasse o necessário para a Agência Lusa. Eu já disse isto aqui várias vezes, foi a Lusa que pôs Timor na cena internacional, foi a Lusa sozinha com dois delegados em Bruxelas quando se negociava a entrada de Portugal na União Europeia, na Comunidade Económica Europeia então, contra 16 jornalistas da EF, numa delegação que a Espanha tinha em Bruxelas, que conseguiu fazer negociar os dossiers portugueses na Comunidade Económica Europeia. Portanto, estamos a falar muito mais do que aquilo que é a dimensão meramente de serviço público e interesse nacional, mas estamos a falar de um serviço estratégico para o país e que, portanto, tem de ser bem acautelado, porque as perdas daí resultantes serão certamente muito maiores do que aquelas que resultam dos 2 milhões de euros que agora aqui estão em causa. Portanto, queria deixar isto bem claro, é preciso fazer as contas noutra dimensão e numa dimensão de Estado. Como o meu colega disse, se o corte é igual para todas as empresas, é um corte cego. Se é um corte cego, significa que o Governo ainda não sabe se é 25%, se é 35%, se escolheu os 30% por acaso, é porque, de facto, não faz a mínima ideia com o que é que está, com o que é que está a lidar. Mas nós precisamos de governantes responsáveis, porque de irresponsabilidade já tínhamos visto muito. E, portanto, fica aqui a proposta que o Partido Socialista proporá, que é no sentido de reduzir o orçamento, que é acrescentado, repito, este ano, tem um aumento de 2,% no Ministério dos Negócios Estrangeiros para que possa ser retirado na despesa. Não estou a falar, atenção, naquilo que irá para os serviços consulares, que é para deixar também isso claro, para não dizer que o Partido Socialista pretende fazer corte a esse nível. Mas nas despesas do Ministério, que se reduzam a outro tipo de atividades e de custos associados ao funcionamento do Ministério, porque eles reverterão de forma muito mais valiosa a favor da Agência Lusa. Muito obrigada.
Muito obrigado. Comissão de Trabalhadores, tem tempo para comentar, se quiser, ou para responder?
Eu não vou comentar a sugestão de retirar dinheiro ao Dr. Paulo Portas, porque, pronto, não devo comentar. O que eu vou salientar é apenas que, de facto, eu sou do local, portanto, sou uma jornalista que está em relação direta com o país. E só sei que está a ser, neste momento, muito difícil trabalhar com toda a gente, com toda a rede, porque Grande parte deles são contratados ou têm uma avença ou trabalham à peça. E neste momento, todos os dias, quando envio uma peça, perguntam: há mais novidades, há mais qualquer coisa, porque estão todos muito inseguros. Já lhe chamam a lista de Schindler para ver, porque nenhum sabe qual vai ser o escolhido. Pronto. E nesta questão da estratégia, de facto, é preciso uma definição, porque nós temos, neste momento, 6 distritos a nível nacional que não têm jornalistas do quadro. São só avançados ou pessoas à peça, que é Viana do Castelo, Castelo Branco, Guarda, Leiria, Porto Alegre e Beja. Não há ninguém do quadro da Lusa. Eu espero, mas muito sinceramente, que o corte, a ser um corte, não seja do género atira o papel aí para cima e veja quais são os distritos que não querem ter lá ninguém, ou quais são os distritos que a Lusa não quer cobrir. Eu espero que não seja essa a proposta. Acho que não vai ser, porque eu acho que as pessoas têm, apesar de tudo, bom senso. E espero sinceramente...
Em África, vão ver como é que o governo reage. Deixem as negociações em África e vejam como é que o governo reage.
Eu espero muito. Não, eu não quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que, apesar de tudo... Quero acreditar que, apesar de tudo, vai haver bom senso e vamos resolver e ultrapassar este problema. Porque eu acho que, mesmo em termos sociais, quando as populações perceberem que não têm voz, as pessoas que nos ligam todos os dias, mesmo quando nós não... não são fontes, não são pessoas oficiais, mas ligam a dizer: olhe, eu hoje fui ao centro de saúde, não tinha médico. Olhe, hoje a escola da minha filha não tinha professor e já não teve há não sei quanto tempo. E nós vamos ver, vamos verificar, quando as pessoas que nos ligam assim perceberem que não têm voz e que o país está de facto muito mais cinzento e sem... Quando as pessoas perderem a voz, eu acho que mesmo isso vai causar alguma revolta nas próprias pessoas. E eu acho que esse capricho que disse, se calhar vai sair caro, não sei. É uma opinião.
É só isso. Mais alguém? Sim, faz favor, tem tempo ainda. Tem tempo.
Eu sou editor do Piquete da Noite ou da Manhã da Agência Lusa. Eu estou a fazer a abertura da Lusa ou o fecho. Ontem à noite ligou um senhor de uma IPSS do Barreiro para pedir a ajuda da Lusa. O que é que acontecia? Há uma senhora brasileira casada com um homem angolano, a qual separou, que jurou matá-la. E, portanto, já espancou a senhora várias vezes, ameaça-a com armas, já foi a polícia, a Associação de Apoio à Vítima, 30 pombalinha. E o homem liga para a Lusa a pedir: faça notícias sobre isso, para evitar que a mulher seja morta. Portanto, daqui se tira também o valor social que a Lusa tem. Todos os dias há gente a ligar com os seus problemas. Além de toda a importância estratégica da língua portuguesa no mundo, a Lusa tem isto também. Muitas vezes nos países africanos, nos outros países, as pessoas não são ouvidas na embaixada, vão à delegação da Lusa em Cabo Verde ou vão à delegação da Lusa na Guiné. Portanto, há este pendor social também que é muito importante não descurar.
Então, peço desculpa. Ah, sim, Sofia, faz favor.
É muito simples. Eu, sendo representante do Conselho de Redação, nós temos, obviamente, aqui um foco mais editorial e de facto, gostávamos de salientar, de voltar a insistir na importância democrática, porque estamos no palco da democracia do país, que tem manter uma agência nas condições em que ela atua hoje, no mínimo. Portanto, partilhando das preocupações anteriores que os meus colegas já frisaram, de que de facto a agência já foi muito mais, já teve uma abrangência muito maior, no mínimo, este parece-nos a nós o mínimo exigível à qualidade da democracia. Queríamos salientar isso e também à garantia de pluralidade e diversidade do país, que tem a ver exatamente com estes casos que os meus colegas transmitiram, que são casos pessoais, mas que são exemplificativos da relação que temos com a população em geral. Se deixarmos de ter as pessoas nos sítios onde elas estão neste momento, e vamos deixar de ter com um corte de 30%, que fique bem claro, não se vai manter a rede atual, é impossível. E, portanto, deixando de ter as pessoas nos sítios onde elas estão agora, o país não terá a mesma voz plural e diversa. Isso queríamos deixar bem claro, que é, ao mesmo tempo, isenta e o mais neutra que existe no país. Não é só, fora a representação partidária, de que os senhores sempre beneficiarão muito mais do que qualquer movimento cívico, como devem imaginar, nós damos, de facto, voz, desde ao grupo mais pequeno, à Assembleia de Freguesia, coisa que não vai acontecer com mais órgão de comunicação social nenhum. Ao mesmo tempo, como já disseram aqui várias vezes, garantimos quase a sobrevivência de muitos órgãos locais e regionais com o material que produzimos diariamente. Mensalmente chega às 12 mil notícias, mais os vídeos, mais os áudios. Fizemos grande investimento na qualidade que a agência hoje, que é um investimento quase, quer dizer, neste momento vamos ter que retroceder nos passos que aqui foram dados, no sentido de uma muito maior profissionalização da agência no país e no mundo.
Muito obrigado. Passamos agora ao grupo parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Raul de Almeida, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma primeira palavra para cumprimentar os senhores jornalistas aqui presentes e em voz todos os jornalistas da agência Lusa. Dizer-vos que, não como CDS ou só como deputado, mas como português, me orgulho e me revejo no trabalho que é levado a cabo pela agência Lusa e que para nós a vossa vinda aqui é séria, o assunto é sério. A Lusa tem uma dimensão e é um ativo estratégico nacional que exige que qualquer modificação que se prenda com o seu funcionamento seja aqui discutida com seriedade. E permitam-me, e gostava de não ter que o fazer, não é este o momento, nem é este o tema que permita aqui fazermos chicane política. Foi trazido para aqui o Ministério dos Negócios Estrangeiros como uma qualquer obsessão e foram ditas afirmações que não são verdadeiras, porque se aumenta o orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros é porque este passou a incorporar o Instituto de Investigação Científica e Tropical, porque teve que fazer reposição dos subsídios aos funcionários que são funcionários públicos e porque houve um aumento das cotas a pagar a nível internacional e há, em paralelo com isto, uma redução da despesa de funcionamento das despesas operacionais do Ministério. Portanto, só para esclarecermos isto e porque a vossa vinda cá merece mais do que isto, merece mais do que esta tentativa de chicane política. Agora, voltar àquilo onde tinha começado. A Lusa é um ativo estratégico nacional. Nós, alguns de nós, se não a maioria de nós, tivemos a oportunidade de visitar a Lusa ainda recentemente, nesta comissão. Tivemos a oportunidade de ver, tanto quanto nos é dado compreender como leigos, uma empresa a trabalhar bem e otimizada, sou-vos franco. Portanto, há aquela percepção que nós temos ou não do que é uma estrutura altamente burocrática, altamente pesada. Não foi isso que nos pareceu. Pareceu-nos ver pessoas dedicadas a fazer aquilo que a Lusa faz, dedicadas à notícia, à informação, portanto, e de forma muito, muito dinâmica. E nesse sentido, portanto, olhamos para isto e para a vossa vinda cá com muita seriedade e num contexto único dentro das empresas participadas pelo Estado. Porque a Lusa é importante estrategicamente a nível nacional em termos de soberania, em termos de representação externa, em termos diplomáticos, culturais e, como bem disseram, económicos. E, portanto, basta isto para nós termos a certeza que a Lusa não é alienável, que a Lusa não é uma realidade eventualmente privatizável, que o Estado não se pode divorciar nem distanciar daquilo que é a Lusa e do que a Lusa representa para o país, representa para o mundo lusófono e representa e a sua marca representa no mundo em termos também daquilo que é o prestígio nacional. Portanto, isto parece-nos muito importante. Depois, outro ponto que nos merece muito respeito, todos os portugueses estão a fazer enormes sacrifícios neste momento. Ninguém escapa. A situação é terrível, nós não podemos ignorar e mentiríamos e achamos uma utopia àqueles que acham que numa situação de pré-bancarrota há um ano e meio, que se sairia neste período de um ano e meio ou que este ano não implicaria dor. Agora, há aqui um ponto positivo e um sinal positivo que vos confere respeito enquanto empresa, enquanto globalidade de empresa, que é o terem avançado com uma contraproposta de redução de custos, o que demonstra uma vontade negocial. E, portanto, o interpelarem a tutela, o virem ao Parlamento com uma posição de abertura, é, quanto a nós, muito positiva. Obviamente que, e conforme vos disse, a redução, a contenção de despesa é inevitável. Esta tentativa que estamos todos os dias a fazer de sair de uma época do nosso país de soberania limitada exige sacrifícios a todos e tem dor para todos, inevitavelmente. Agora, não podemos, e tudo isto tem que ser contextualizado, e defendemos que tenha que ser contextualizado, com o interesse estratégico nacional. E perdoem-me um bocadinho a frieza. Obviamente que me preocupa o posto de trabalho de todos e de cada um dos jornalistas da Lusa, de todos e de cada um dos portugueses. Agora, aqui está em causa mais do que isso. Está em causa um ativo estratégico que Portugal não pode prescindir. E isto tem que ser enquadrado. A sugestão que aqui deixo, e porque é importante isto, e porque não vou cair no facilitismo de vos dizer que 2 milhões de euros, que é pouco dinheiro, porque infelizmente na circunstância em que estamos, todo o dinheiro é muito dinheiro. E 2 milhões de euros aqui, mais 1 milhão acolá, mais 170 mil noutro sítio qualquer, podem envolver um bolo insustentável. Agora, o que me parece, e a proposta, digamos, o desafio que eu aqui deixaria, é tentarem, junto da tutela, uma ação, vocês que são ativos diplomáticos, portanto, esta ação diplomática, e que vocês começam por dar o primeiro passo de abertura com esta contraproposta negocial, e encontrarem, junto da tutela, junto do Governo, uma forma de encontrarmos uma saída para isto, uma saída para a agência Lusa, não comprometendo a qualidade da informação, não comprometendo aquilo que a Lusa representa para o país a nível interno e externo, a nível da coesão territorial, a nível do exercício diário da democracia, com a compreensão que eu vos peço que eu, como pessoa que nesta casa e nos fora onde participo, defendo um corte da despesa do Estado, porque ela é inevitável para todos nós, para que possamos, todos e cada um de nós, nós e os senhores, pagar eventualmente menos impostos, se possível, e ajudar o país neste esforço de construção nacional, mas encontrar pontos de diálogo e um ponto de equilíbrio entre este sacrifício nacional que é inevitável e a manutenção deste ativo estratégico do país, que é valiosíssimo e que nós acreditamos não pode ser alienado.
Muito obrigado. Comissão de Trabalhadores. Cristina Cardoso, faz favor.
Muito obrigada, deputado Raul Almeida. Acho que todos que aqui estão concordam no sentido de a Lusa ser efetivamente esse ativo estratégico nacional e também internacional no âmbito da lusofonia e das nossas comunidades. Acho que isso é ponto assente. Em relação aos sacrifícios, nós, tal como eu disse no início, não queremos ficar fora dos sacrifícios que todos os portugueses fazem. Aliás, já os fizemos porque nós sofremos os cortes da função pública. Dos resultados líquidos que serão apresentados no final deste ano e dos operacionais, estão incluídos 1 milhão e 700 mil euros que são dos nossos ordenados. Nós sofremos os cortes de 3,5, de 5, de 10, consoante os ordenados, e dos subsídios. Portanto, isso está cativo na empresa. Nós também já, no fundo, em 2012, estamos a capitalizar a empresa. Está lá dinheiro dos trabalhadores. A administração, a proposta que fez, foi no sentido de também não ficarmos fora dos sacrifícios que são pedidos às empresas. Foi feita uma proposta, portanto, há um estudo prévio que diz que a empresa pode continuar a funcionar com a mesma rede interna e externa, portanto, manter-se como este tal ativo estratégico nacional de informação, com menos 15% do contrato com o Estado. Aqui o que são menos 2,35 milhões. Aqui, efetivamente, o que nos separa em termos do futuro da Lusa da forma como todos os senhores deputados o colocaram, portanto, reconheceram a importância da Lusa, disseram que era mais que uma empresa, a importância para a democracia, a importância para a língua portuguesa, para dar voz aos portugueses que estão, digamos que no Portugal profundo e do interior, que têm cada vez menos voz. A diferença aqui são 2 milhões de euros. Estes 2 milhões podem fazer toda a diferença, ou melhor, farão com certeza toda a diferença na qualidade informativa da agência, porque não é possível fazer este trabalho com menos pessoas. Digamos que nós, desculpem a expressão, já estamos à pele, como se costuma dizer. Já estamos a fazer, já estamos quase em serviços mínimos. Não é possível funcionar com menos dinheiro da forma como estamos a fazer. Quer dizer, somos voluntariosos, mas nem tanto. Já não há mais possibilidade de esticar, digamos assim. Portanto, haverá necessariamente uma alteração do conteúdo e para pior, seguramente, porque estamos a retirar dinheiro, portanto só pode ser para pior da agência, portanto, que não ficará provavelmente tão ativa como é neste momento, não dará cobertura informativa a tantos pontos do globo e eu acho que isso é muito prejudicial para Portugal, é muito prejudicial para as relações que Portugal tem com o mundo, não só lusófono, porque estamos a falar das relações que Portugal tem cada vez mais estreitas com a China, por exemplo. Estamos a falar, falaram há pouco, eu julgo que foi a senhora deputada do PS, sobre Timor. Há um estudo feito, aliás, a Lusa neste momento está a fazer um estudo de viabilidade para ser criada em Timor a primeira agência de notícias timorense. E provavelmente, portanto, o estudo será nosso e provavelmente a implementação da agência também. E a formação, eventualmente, também será dada pela agência. Portanto, é tudo isto que pode ficar em causa e acho que os trabalhadores, o enfoque é mesmo por causa de 2 milhões de euros. Claro que não são, quer dizer, na altura em que o país atravessa, eu não estou a dizer que é muito pouco dinheiro, não estou a dizer. Mas eu acho que a questão é, será que vale a pena hipotecar tanta coisa, tanta informação, tanta cobertura informativa por 2 milhões de euros? Eu acho que é uma questão, na minha perspectiva, julgo que de todos, acho que estou a falar por todos, colocar os dois pratos na balança e perceber o que é que se ganha e o que é que se perde. Obrigada.
Muito obrigado. Passávamos então agora ao grupo parlamentar do PCP. Sr. Deputado Bruno Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, mais uma vez cumprimento a delegação dos trabalhadores da Agência Lusa e as componentes diversas dessa delegação. Já tivemos a oportunidade de abordar este problema na reunião que realizamos ainda hoje. Temos agora perante nós, digamos assim, a oportunidade de garantir que a decisão tomada nesta Assembleia com a discussão e a votação do Orçamento de Estado seja uma decisão tomada com conhecimento de causa. Isto é, depois daquilo tudo que os deputados e as deputadas desta Comissão ouviram e até disseram, eu penso que não há nenhuma desculpa para que esta decisão de corte de 30% no financiamento, no contrato de serviço público, a Agência Lusa vai por diante. É muito simples. Nós temos frase que ouvimos há bocado, da estrutura do PSD, que diz que a Lusa tem que mudar de vida. A pergunta que eu gostava de deixar, que as empresas públicas têm que mudar de vida, incluindo aqui a Agência Lusa. Das duas, uma. Ou eu percebi mal, E estávamos aqui a ouvir uma frase que se destinava a todas as empresas públicas, ou quase todas, excepto a Lusa, e, portanto, este é um corte completamente despropositado e sem razão de ser, ou então esta consideração de que estas empresas têm que mudar de vida também inclui a Lusa, e eu gostava de vos perguntar que vida tem sido a vossa, do ponto de vista da gestão. E, portanto, quando nos diz que já estamos à pele, daquilo que eu tenho observado, parece-me que é uma pele já muito esfolada, com umas esfoladelas muito valentes, que temos vindo a observar nos últimos 2-3 anos, nomeadamente, de uma forma mais aguda e acentuada, o que já levou, inclusivamente, à realização de reuniões na Comissão Parlamentar de Ética e nas legislaturas anteriores, por causa destas e por outras, das poupanças que resultavam de decisões, ou que justificavam supostamente decisões que, do nosso ponto de vista, diminuíram um pouco, diminuíram em alguma coisa, a resposta que seria desejável. E, portanto, quando nós falamos de 15 milhões de euros, parece-nos que estamos a falar de uma quantia em que os trabalhadores da Agência Lusa têm a ver, são credores, em 1 milhão e 700 mil euros. Para já. Porque passa pela retirada de subsídios de férias e de Natal e passa pelos cortes salariais. Ou seja, de um governo, de um acionista, de um governo e de um acionista que rasgaram o contrato. Nós temos, no orçamento para 2013, já não vou falar dos 730,7 milhões, nas PPPs rodoviárias. Vou falar de uma outra PPP, de 40,3 milhões, só para as comunicações de segurança. Está lá, em segurança e ordem públicas, PPPs, 40,3 milhões. Que é uma coisa que vem do antigo ministro Daniel Seixas, salvo erro, o Ciresp, que é um senhor que vinha da SLN, depois voltou para lá, que é uma empresa que estava envolvida no processo. Isto são 40 milhões de euros só para este ano, 2013. Ou seja, 20 vezes mais do que os 2 milhões que estão aqui em causa. Só para uma PPP de telecomunicações para a segurança. Aqui não houve contratos rasgados. Aqui não houve contratos rasgados. Portanto, isto é uma questão de opções. E eu quero registar o que foi dito pelo Fernando Carneiro, de que os cortes de 15% só, já por si mesmos seriam de colocar em equação, no meio disto, esta questão das inevitabilidades e de dar por assente que é preciso mesmo cortar. Eu gostava que nos trouxessem agora, na vossa resposta, algum testemunho do que tem sido, de facto, essa gestão que ainda agora o Sr. Deputado Rui Almeida, do CDS, qualificou como otimizada no essencial, que não é uma gestão de esbanjamento de recursos, não é uma gestão de burocracias e de sorvedor de verbas. E, nesse sentido, eu gostava de ouvir da vossa parte alguma coisa nesse sentido. Com esta ideia fundamental, que eu também subscrevo e que temos vindo a sublinhar há muito tempo, de que a Lusa não é um negócio e o serviço público, em matéria da agência noticiosa, designadamente, o serviço público é um pilar da democracia. E, portanto, nós não estamos a falar de um problema de vendas de bens transacionáveis ou de vendas de serviços ou de áreas de negócio. As áreas de negócio podem ser complementares e podem ser encontradas e têm sido encontradas no plano internacional, mas a Lusa não é uma empresa de prestação de serviços a empresas de comunicação social no estrangeiro. Antes de mais, é uma agência noticiosa, a agência noticiosa do nosso país, e que presta esse serviço público. E, portanto, nós levantamos esta questão de o que é que significa, na prática, este corte. Com que fundamentação é que está a ser colocado? Porque na nossa preocupação, já dissemos isto para a RTP, e infelizmente também é verdade para a Lusa, a ideia de financiamento excessivo ao serviço público é uma ideia que só acaba quando se gastar o último cêntimo, quando se cortar o último cêntimo de transferência financeira. Enquanto houver um cêntimo a ser transferido, pode sempre ser dito que é um cêntimo a mais e que é muito dinheiro. Nós não temos a concepção de que aquilo que a Lusa tem do ponto de vista do serviço público seja financiamento excessivo, porque já hoje, de acordo com o contrato de serviço público, segundo temos observado, é um conjunto de aspectos que não estão a ser prestados. Só uma informação, uma nota recordatória e uma nota informativa. O senhor Presidente da Administração da Agência Lusa veio cá no dia 28 de Fevereiro. Falar do encerramento das delegações e de um conjunto de alterações nas editorias, etc. E na sequência dessa audição, o PCP apresentou um requerimento para que fossem ouvidos a Comissão de Trabalhadores, o Conselho de Redação e a Direção de Informação da Lusa sobre estas alterações. Esse requerimento foi rejeitado com os votos contra do PSD e do CDS e a abstenção do PS, na reunião do dia 6 de março. Nós vamos ter uma reunião com o Sr. Ministro Miguel Relvas. Termino com isto, Sr. Presidente, com esta questão. Nós temos agendada, conforme todos os ministros virão à Assembleia a discutir o orçamento, esta é eminentemente uma questão orçamental. E, portanto, nós forçosamente vamos ter que discutir isto com o Sr. Ministro e, de facto, é o debate do orçamento a sede própria para debater esta questão, porque essa é, em última linha, uma responsabilidade dos deputados da Assembleia da República. O que eu penso que é importante é que, para além desta informação importantíssima que a delegação, os senhores da Agência Lusa aqui te trouxeram, eu penso que está na altura, agora pela razão inversa e pelo papel inverso em termos de processo, ouvirmos antes dessa reunião com o Sr. Ministro, o Sr. Presidente da Administração da Agência Lusa. E é essa a proposta que vamos apresentar. É que, na brevidade possível, o Sr. Presidente da Administração venha, enquanto administrador da empresa, enquanto responsável pela gestão, apresentar à Comissão e ao Parlamento as consequências concretas que ele vê na sua qualidade e no seu papel de gestor e de administrador da Agência Lusa, as consequências que um corte destes poderia trazer.
Muito
ou
obrigado.
A 30, ou a 15, ou a 10. O que cenários é que isto
está? Obrigado, muito obrigado, Sr. Deputado. Comissão de Trabalhadores, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Deputado Bruno Dias. Pois nós não temos muitas respostas para lhe dar. Também queremos saber quais são os cenários possíveis, também não os sabemos. A garantia que nós temos neste momento, dada pela administração e assumida pela administração, é que com um corte de 15% na dotação conseguimos fazer o mesmo que fazemos até agora. Mas esse corte pressupunha sacrifícios. Portanto, temos que mexer em algumas coisas. Temos vindo a poupar, segundo o relatório de contas, em telecomunicações, em combustíveis, em custos com a rede internacional, em outsourcing técnico. Temos vindo a poupar, efetivamente. Se calhar já o devíamos ter feito há mais tempo. Agora, o cenário possível, os cortes, o que é que pressupõe o corte de 15%? Que cortes? É que é uma diminuição de 15% pressupunha, onde é que se podia mexer, quais são as ditas, aquilo que se chama as gordurinhas que nós podíamos tirar, não fazemos ideia porque a administração não nos forneceu o plano. Só nos disse, só nos garantiu que com 15% não haveria despedimentos, diminuição de pessoal, que era possível fazer a operação Lusa, como eles lhe chamaram, com o menos 15%. Agora, isso obviamente que vai necessitar de redução em alguns setores, eventualmente até redução nos subsídios, de quem os tem, desconheço, porque não nos foi entregue esse plano. Com 30%, garantidamente, disseram-nos eles, aliás, também não é preciso ser uma administração a dizer, é bom de ver que com 30% não podemos manter nem a quantidade, nem a qualidade do serviço público de informação que prestamos. O resto das questões, acho que nenhum de nós está em condições de responder. Não sei se quer dizer.
Fernando Carneiro.
Era só fazer um pequeno acrescento, que relativamente à verba que está em jogo, parece-me correta esta interpretação, que mais do que uma questão financeira ou económica, há aqui uma questão da opção política. Opção política ou ideológica. E daí, o facto de nós desconhecermos em absoluto como é que de um momento para o outro se aplica um corte de 30% sem fazer o mínimo de fundamentação, portanto é uma decisão, é como se fosse uma sentença sem o mínimo de fundamentação, não é conhecido, é apenas um corte e não há o mínimo de fundamentação, não há explicação, nós temos necessariamente que desconfiar e perguntar-se de facto se há alguma reserva mental da parte do Governo relativamente a esta questão, se há algum projeto oculto, como é que está a questão, uma ideia velha que sempre trespassou da hipótese de privatização da Agência Lusa, seja a capitais angolanos, seja outros capitais emergentes. Portanto, a questão é fundamental, achamos que é fundamental, que o Ministro Miguel Relvas, de uma vez por todas, esclareça com toda a frontalidade o que é que está aqui, se de facto é um ataque ao serviço público, se é uma questão ideológica, se é uma questão política, ou se é uma questão meramente financeira, embora esses argumentos não apontem para aí. Portanto, acho fundamental este esclarecimento, porque nós não podemos continuar a viver, a trabalhar sobre este céu cinzento em que o futuro da agência é uma incógnita.
Como disse muito bem o Sr. Deputado Bruno Dias, estamos em período, ou vésperas de período orçamental, e o Sr. Ministro vai vir aqui no local certo, no momento certo, porque esta é uma questão orçamental, antes do mais, não digo que até seja só uma questão orçamental. Ainda há um minuto, se quiser usar esse minuto, faz favor.
Muito boa tarde, eu sou Tomás Quintal e represento aqui um dos elementos do Conselho de Redação da Lusa. Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte. A Lusa é um assunto demasiado sério, como todos os senhores deputados compreendem, para estar aqui num jogo de posições. E refiro-me ao seguinte. O senhor ministro Miguel Relvas disse à Comissão de Trabalhadores que o dinheiro que o Estado dava à Lusa garantiu os postos de trabalho. Por seu lado, a administração da Lusa diz que tem que haver despedimentos. Ora, a Lusa não pode estar 300 trabalhadores neste jogo de posições. Isto não é nenhuma brincadeira, isto é um assunto muito sério. A Lusa não está ao serviço do Governo, está ao serviço do Estado português. É um órgão estratégico, não pode ser tratado desta maneira. Eu não sei quem é que tem culpa, mas esta situação que nós estamos a verificar neste momento, a meu ver, é demasiado grave. É um assunto que deixo à vossa consideração. Por outro lado, o senhor deputado do PCP perguntou, e eu gostaria de responder de uma forma muito sintética, como é que a Lusa vive atualmente. Vive, como disse a minha colega Cristina Cardoso, nos mínimos. Não se manda jornalistas para os estrangeiros porque não há dinheiro. Não se manda jornalistas circular dentro do território nacional porque não há dinheiro. A investigação é o mínimo porque não há dinheiro, etc, etc, etc. Portanto, a Lusa não pode ser reduzida a mais. Porque o que fica em causa, como já foi aqui dito e a torna a realçar, é o regime democrático consagrado na Constituição da República Portuguesa, saída do 25 de Abril, que certamente todos amam e respeitam. A Lusa é um dos garantes do regime democrático, porque é um dos garantes do pluralismo informativo. Haja alguém neste país que pare para refletir nas consequências que pode acontecer numa luz enfraquecida nos seus meios técnicos e profissionais. Era só isso que eu queria dizer.
Muito obrigado. Chegamos agora então ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. A senhora deputada Catarina Martins tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os trabalhadores e trabalhadoras da Lusa que estão hoje connosco. Eu confesso que nas intervenções que fui ouvindo sobre os cortes, sobre se é muito ou pouco dinheiro, não posso deixar de pensar nas constantes surpresas que este Governo tem tido, aparentemente. O Governo fica surpreendido porque aumenta o desemprego, o Governo fica surpreendido porque aumenta o déficit, o Governo fica surpreendido porque aumenta a dívida. Não sei se o Governo ficará também surpreendido porque diminui a democracia. Acredite quem quiser na genuinidade das surpresas do Governo, mas a verdade é que eu julgo que é preciso falarmos, claro, sobre o que está aqui em causa. O que está em causa no corte da Lusa não é, com certeza, a resolução do déficit, é, sim, uma diminuição daquilo que é a democracia em Portugal, para além, obviamente, daquilo que são os postos de trabalho e os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras da Lusa. E é particularmente preocupante, para já, bem, que se continua a falar da Lusa como uma empresa, bem, se quiserem podemos falar como uma empresa, isso não interessa absolutamente nada. A Lusa é uma agência noticiosa nacional, é a agência noticiosa nacional, todos os países, todas as democracias têm agências noticiosas, nós podemos dar-lhe a forma que quisermos. Bem, ao longo do tempo os governos escolheram esta forma de empresa com um acionista maioritário, que é o Estado, e depois com alguns acionistas privados. Mas não vou discutir aqui a forma da agência Lusa. O que está aqui em causa é percebermos que é a agência noticiosa nacional e o que é que queremos dela e porque é que precisamos dela. Porque poderia ter outra forma qualquer. Quando confundimos a forma com o serviço público, quando confundimos o instrumento com a finalidade, bem, então não estamos a discutir absolutamente nada. Estamos a fazer de conta que estamos a ter uma discussão. Dizer também que pensar que pode existir algum milagre do ponto de vista dos privados, quando o Estado se retirar daquilo que são as suas obrigações para com a Agência Lusa, para com o Serviço Público e a Agência Lusa, é estar noutro planeta, ou então estar de má fé. Porque sabem, melhor do que nós, a situação em que se encontram os órgãos de comunicação social em Portugal. Sabem a grande fragilidade, os despedimentos que estamos a assistir todos os dias em todos os grupos de comunicação social, e sabem também que com a quebra do consumo, a que já existe neste momento, e a brutal quebra do consumo que vem ainda com o próximo Orçamento de Estado, aquilo que é a maior receita da comunicação social, que é a receita da publicidade, vai ter um corte imenso. E, portanto, se era uma receita que já não chega neste momento para manter pluralidade da comunicação social, bem, será completamente desastroso em muito pouco tempo. E, portanto, daquilo que estamos a falar é de algo tão básico como não há democracia sem jornais. E nós sabemos que neste momento não há jornais sem Agência Lusa. Acima de tudo, não há jornais, não há rádio, não há televisão sem Agência Lusa em todos os sítios onde os outros não vão. Porque, infelizmente, a nossa comunicação social vai a muito pouco sítio. Vai a muito pouco território, vai a muito poucos temas, vai a muito poucos protagonistas. Temos uma comunicação social em Portugal que está com graves dificuldades de agir. E, portanto, a cobertura que é feita do ponto de vista territorial para a Agência Lusa, a cobertura que é feita do ponto de vista setorial, do ponto de vista dos protagonistas diversos a que a Lusa dá voz, a ideia que diziam quando tirarem a voz a estas pessoas, quando o país perder voz, como é que há de ser, é essencial a esta ideia de democracia. E, portanto, há aqui para nós duas questões que são igualmente importantes, que são diferentes, mas que as duas nos dizem que devemos ter extremo cuidado quando falamos da Lusa e devemos discutir exatamente o que está em causa. O que está em causa é o serviço público, que serviço público é que temos, que necessidade é que temos de serviço público, e não pensar que existirá um milagre qualquer que vai resolver o problema se o Estado não assumir as suas responsabilidades. Não vai existir, pelo contrário, retirar aquilo que são as obrigações públicas na agência noticiosa, como também no serviço público de rádio e televisão, provoca um efeito dominó sobre toda a comunicação social em Portugal e, portanto, sobre toda a pluralidade e com um dano gravíssimo para a democracia. Aliás, não há democracia se assim for. E, portanto, é disso que estamos a falar e é isso que não podemos cortar. E isto joga com outro problema, que é o problema dos trabalhadores, da Lusa, que têm tido os cortes dos funcionários públicos, sem que se perceba porquê, porque depois, bem, enfim, estão a capitalizar a empresa, mas não parece seja minimamente aceitável que assim seja. Mas mais, o que nós devíamos estar a discutir nesta altura, face à fragilidade da comunicação social e face à injustiça que é a Agência Lusa ter tantos precários, ou seja, a Agência Lusa ter tantos correspondentes avançados ou à peça, que são aqueles que fazem a cobertura territorial, o que se devia estar a discutir agora, tanto pelos direitos destes trabalhadores e trabalhadoras, destes jornalistas e restantes trabalhadores, como também por aquilo que é a necessidade de reforçar o papel da Agência Lusa numa altura de grande crise da comunicação social em Portugal, o que nós devíamos estar a falar era de maior responsabilidade da Lusa e, nomeadamente, de vínculos laborais sérios, de estarem no quadro todos estes legados, todos aqueles que fazem com que o país tenha voz e, neste momento, não tem. Os discursos bonitos sobre como a Lusa é importante não resolvem absolutamente nada. Não resolvem absolutamente nada. É preciso ter projetos para a Lusa e é preciso que a Lusa tenha dotação orçamental para que seja esse serviço estratégico. O discurso de que é possível cortar e continuar a fazer o serviço público, como aliás já foi dito, é um discurso que não tem fim. Que não tem fim. Como é que é possível olhar para uma agência noticiosa que já tem os seus delegados regionais como precários e dizer que é possível cortar mais? Devíamos estar a discutir outra coisa, devíamos estar claramente a discutir outra coisa. É nunca mais acaba. Vai ser 30% e depois é possível, se não é 30, é 15. Bem, quando cortarem 15, depois vão cortar mais 15, mais 30, mais 40 e não se descansará enquanto o Estado deixar de assumir as suas responsabilidades no serviço público. Tem sido assim. Eu, aliás, julgo que é importante a lição que se pode retirar do que fez o anterior Conselho de Administração da RTP. O anterior Conselho de Administração da RTP, de que sempre fomos muito críticos, foi aceitando esta lógica de que se podia ir cortar até o momento bem em que acabou por sair, porque percebeu, eventualmente terá percebido, o buraco em que se meteu. Mas a verdade é que esta aceitação que a RTP foi feita, que era possível cortar, bem, não resolveu problema nenhum. Sempre que se cedeu, foi um corte ainda maior. Foi um corte ainda maior. E eu gostava, porque muitas questões já foram levantadas e já explicaram muito, mas julgo que seria importante que nos referissem aqui o que é da Lusa que nós vemos, lemos, ouvimos nos jornais nacionais e regionais, nas televisões e nas rádios também nacionais e regionais. Ou seja, eu julgo que muitas vezes o trabalho da Lusa é um trabalho extraordinário, muitas vezes muito silencioso, que as pessoas não têm a percepção do quanto depende o nosso direito à informação, de quanto depende a comunicação social em Portugal do vosso trabalho. Portanto, se nos puderem dar aqui algum eco, é bom, porque também É bom que todos os deputados e deputadas que aqui estão saibam exatamente o que é que estão a votar quando votarem o orçamento. Não podemos ter surpresas.
Muito obrigado. Então, finalmente, Comissão de Trabalhadores para responder.
Nós temos aqui uma coisinha muito bonitinha que diz 12 mil notícias por mês, 850 vídeos e 3 mil fotos. E isto é só...
E mil sons.
E mil sons, pronto. Quem trabalha muitas vezes ao fim de semana, como me acontece a mim, é assim, basta lançar uma notícia para a linha e dois minutos depois está a ser lida na TSF. Eu não estou a falar das rádios e dos jornais regionais, eu estou a falar dos órgãos nacionais, que muitos deles já despediram muita gente. O Público acabou de acabar, é uma coisa muito estranha, mas terminou agora com o suplemento local, por exemplo. Pronto, quer dizer, não há outra solução. Provavelmente em muitos jornais regionais já é o Sr. Padre ou o Presidente da Freguesia que é editor, auditor, portanto faz tudo e, portanto, como não é também jornalista, vai requisitar o serviço da Lusa e vai usar as peças da Lusa. Eu acho que se conseguíssemos se retirássemos as notícias da Lusa dos jornais, eles ficariam, muitos deles, em branco. Neste momento, nós temos cerca de 80% de aproveitamento das nossas notícias, o que é, de facto, um valor bastante elevado. E muitas das vezes não temos noção do alcance da Lusa, porque muitas das vezes nós ligamos ao Público, ao DN, ao JN, ao Correio da Manhã, e assim, mas não temos noção muitas das vezes dos jornais dos bairros, dos jornais das terrinhas, da voz do Zezer, da trombeta pronto, de outra terra qualquer. Temos de facto muito aproveitamento porque eles já não têm pessoas. Somos só nós, e se nós acabarmos, como já referimos, muita gente vai deixar de ter visibilidade. Pronto, não sei se respondi. Sim, ela vai acrescentar qualquer coisa.
Eu só queria dizer que se nota diariamente, há 2 anos a esta parte, um aproveitamento quase total, mais de 80% do serviço da agência. A nível internacional, quando nos deslocamos com algum ministro ou alguma delegação, esse serviço é aproveitado por todos. Este aproveitamento das notícias da Lusa tem a ver com órgãos de comunicação social nacionais. Estamos a falar de televisões, de rádios e de jornais. É abrir os jornais e ver a quantidade de vezes que lá está escrito Lusa e a quantidade de vezes que não está, mas que é nosso. Mas a importância da Lusa para os órgãos de comunicação social como grossistas de informação e distribuidores de informação para todos eles e não só, para empresas, porque nós também temos clientes à empresa e temos variadíssimos serviços dirigidos a empresas, empresários, não só aos órgãos de comunicação social, provavelmente vão as pessoas, os nossos clientes vão senti-lo de uma forma muito premente na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, porque foram marcados 4 dias de greve para a Lusa, e a Lusa nesses dias, eventualmente, ninguém sabe quem é que faz greve, obviamente, nem ninguém tem que saber, mas eventualmente vai ficar em silêncio. E pode ser, e aí os nossos clientes provavelmente vão perceber a importância que nós, que somos anónimos, que assinamos com iniciais, a importância que nós temos para a produção deles, porque muitas vezes, e isto é-nos dito todos os dias, estamos sozinhos em serviços, somos os únicos que estamos nos serviços, eles dispersam o pessoal deles para outros serviços, porque sabem que os eventos de serviço público, a Lusa está lá.
Ainda um colega vosso que quer usar da palavra.
Vou completar aqui as informações da minha colega Cristina Cardoso, dizendo o seguinte: há jornais impressos em que a prestação da Lusa, o que é publicado nos jornais, ficará, digamos, entre 50% e 60%, muitas vezes. Mas nos sites dos jornais, que todos têm, chega a ser a 100%. Entra automaticamente. É automático. Um editor na Lusa aprova uma notícia, automaticamente ela aparece no site do Expresso, do Público, ou do Da Notícia, etc. Chega a ser a 100%. Isto é para realçar realmente a importância da Lusa. Em complemento à intervenção da senhora deputada do Bloco de Esquerda, queria dizer o seguinte. Isto é uma interpretação pessoal minha, não é do órgão Conselho de Redação da Lusa. Um dos riscos realmente da Lusa é que agora diminuiu 130%, despede pessoas, menos trabalhadores, já há gente a menos no edifício que a Lusa tem, o edifício já é grande demais, devendo-se o edifício da Lusa, fica-se com um ativo, vai a Lusa para um edifício mais pequeno, com um apartamento para ir para qualquer lado. Isto é tudo possível. Os senhores deputados, todos os partidos pensem nisto. Em complemento o que disse aqui a deputada Isabel Onete, que eu cumprimento muito particularmente, a minha colega Ana Lusa e a minha editora, fiquei sempre com muito carinho por ela, queria dizer o seguinte: a Lusa presta, reforçando o que disse, presta serviços não é só dentro do país, como foi dito, também presta fora do país. Eu gostava de realçar dois aspectos. O sucesso que está em curso relativamente ao ano de Portugal no Brasil e de Brasil em Portugal tem sido também com a colaboração da agência Lusa. De lá para cá e ao contrário. A Lusa também prestou recentemente um relevantíssimo serviço fora do país, nas eleições angolanas, garantindo também, por razões que os estudos compreenderão, que o pluralismo também fosse garantido nas eleições angolanas. Foi com a colaboração de muitos, de vários jornalistas da Lusa, que neste caso foram deslocados para lá, e mais uns que lá estão na delegação. Pronto, realmente são aspectos, e Timor também, pronto, mas... E também, mas foi o caso agora mais recente. É tudo questões que é bom que os senhores deputados, todos os partidos pensem, principalmente os da maioria, que têm naturalmente uma palavra decisiva nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós chegámos então ao final desta nossa audiência. Penso que foi até bastante esclarecedora, enfim, com as posições que cada um entende ter, mas o debate não acabou aqui. Portanto, como sabem, há capítulos novos, é estar atento, e agora, pois, a democracia funciona. Portanto, vamos ver como é que isto tudo correrá. Muito obrigado, boa tarde.
Se me permite, a única coisa que eu queria era entregar um pequeno memorando ao Presidente. Sim, da Comissão, que tem a explicação sobre o
Muito
que
bem.
Os órgãos representativos dos trabalhadores fizeram, um resumo do que é a agência. Já entregámos a alguns órgãos, mas...
Muito bem. Será então distribuído, até vou pedir que faça a edição digital e enviar por e-mail para todos os membros com esta informação e apelo, mas que tenham os dados sobre aquilo que a agência Lusa neste momento produz. Muito obrigado.